Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde. Estamos chegando com você no Pense Verde, que é um oferecimento de Cooperval. Valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Sábado, dia 30 de março de 2024, o Pense Verde está no ar, trazendo para você informações. A ONU está cobrando ações para a boa gestão dos resíduos sólidos urbanos. A reportagem é de Ana Paula Loureiro.
Neste 30 de março, as Nações Unidas marcam o Dia do Resíduo Zero, destacando a importância de reforçar a gestão global de desperdícios e da promoção da sustentabilidade nos padrões de consumo e de produção. A organização defende que a data, celebrada pela segunda vez, seja marcada por um compromisso internacional pelo fim do ciclo destrutivo dos resíduos. O Programa da ONU para o Meio Ambiente ressalta que, sem medidas urgentes, a produção anual de resíduos sólidos urbanos atingirá 3,8 bilhões de toneladas até 2050. Em vídeo, para marcar a data, o secretário-geral da ONU disse que o planeta está se afogando numa corrente de lixo, com a produção anual de mais de 2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos.
Rotting food, plastic bottles, chemical waste, electronics and much more are tossed away without regard.
Antônio Guterres lista alimentos podres, garrafas plásticas, aparelhos eletrônicos com componentes químicos e muitos outros materiais jogados fora sem considerar água, terra e ar. Ele destaca que, à medida que o lixo se decompõe, expele gases de efeito estufa que aquecem o planeta na atmosfera, envenenam a água e os solos e até mortes em todo o mundo. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Ana Paula Loureiro.
Obrigada, a Ana Paula. E o Fundo Global vai apoiar a recuperação de áreas alagáveis da Amazônia. Quem traz a informação é Denise Coelho.
O trabalho de recuperação de áreas alagáveis da Amazônia vai contar com recursos do Fundo Global do Meio Ambiente. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Instituto Mamirauá, organização social da pasta, captaram cerca de US$ 5,5 milhões, em torno de R$ 27 milhões, para o desenvolvimento do projeto. A novidade foi recebida com entusiasmo pelo diretor técnico científico do Instituto, Emiliano Ramalho.
A Amazônia precisa de investimento, né? A gente fala sempre no desenvolvimento sustentável da Amazônia, mas os investimentos para se criar um ecossistema de empreendimento e de desenvolvimento, é necessário ter um investimento de estruturação e capacitação muito maior do que é feito e de maneira muito mais continuada, e de tentar buscar maneiras sustentáveis de desenvolver a Amazônia, mantendo a floresta em pé e respeitando os tempos e as culturas locais, é fundamental.
As áreas alagáveis representam cerca de 11% da bacia amazônica, que abrange cerca de 7,5 milhões de quilômetros quadrados, incluindo a área internacional. Com o apoio financeiro, o Ministério espera estabelecer um protocolo científico para a recuperação de cobertura vegetal. A expectativa é restaurar de início 25 mil hectares. A iniciativa deve evitar a emissão de 10 milhões de toneladas de CO2, gás carbônico, e gerar benefícios diretos para mais de 1.000 pessoas de comunidades locais tradicionais e indígenas.
Nesse contexto, essas áreas são extremamente ameaçadas porque elas são áreas que têm grande densidade humana e, por conta disso, sofrem com desmatamento e exploração inadequada. As áreas que serão abordadas nesse projeto são áreas que são importantes não só para a continuidade, né, e para os serviços ecossistêmicos da floresta, mas também para a economia regional e para a subsistência dos povos tradicionais e das comunidades indígenas da região. e também para a mitigação de mudanças climáticas globais.
A agência implementadora do projeto será a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. A entidade está engajada na década das Nações Unidas para a restauração de ecossistemas. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Denise Coelho.
Obrigada, Denise. Ontem foi Sexta-feira Santa e, tipicamente, a gente na Sexta-feira Santa tem o costume de comer peixe, né? Mas não devemos deixar só para este dia. Aliás, são muitos benefícios que os peixes trazem à nossa saúde. Quem traz a informação hoje, o seu comentário, extensionista da Imater, Aline Sbardelotto.
Não é só na Sexta-feira Santa que devemos comer peixe. São inúmeros os benefícios que a carne de peixe oferece à alimentação das pessoas de todas as idades. E por isso, pessoal, o seu consumo é recomendado por médicos, nutricionistas, pelo menos 2 vezes por semana. A carne branca, a textura macia, o cheiro característico e o sabor único fazem do peixe um alimento irresistível à mesa. Seja ele frito, assado, grelhado ou cozido. O peixe é rico em nutrientes e sais minerais fundamentais para o bom funcionamento do nosso corpo. E a gordura do peixe, ela não é prejudicial à saúde. E ainda possui o complexo ômega 3, que é de grande importância para as atividades do nosso cérebro e do coração. No cérebro, o ômega 3 aumenta a atividade dos sinais nervosos, que ajuda na memória, na concentração, no humor, na habilidade motora, na velocidade de reação. É importante ressaltar que essa substância, o ômega 3, não é produzida pelo nosso organismo, então é só fornecido pela alimentação. Mesmo sabendo dessas propriedades nutritivas, grande parte das pessoas ainda não tem como hábito incluir o peixe no cardápio das refeições. Os dados da última pesquisa realizada pelo IBGE indicam que cada brasileiro consome em média 7 quilos de peixe por ano, bem abaixo dos 12 quilos recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Os peixes de água doce e de água salgada são abundantes no nosso país e são uma opção acessível de alimento, independente das condições socioeconômicas da população. Além de saboroso, o peixe é muito nutritivo e deveria estar sempre na nossa alimentação. Ele é rico em proteínas, tem grande quantidade de minerais, tem cálcio, fósforo, iodo e é também fontes das vitaminas A, D e B. O peixe tem pouca gordura. Existem algumas espécies mais gordurosas, mas em geral o peixe tem bem menos gordura do que a carne vermelha e a de frango. E isso faz com que a sua digestão seja mais rápida. O peixe é ótimo para quem quer perder peso e controlar o nível de colesterol no sangue também. Algumas espécies de peixe, principalmente aqueles de água fria, são ricos em ômega 3, que é um tipo de gordura bastante benéfica à nossa saúde. O ômega 3, pessoal, diminui o risco de doenças cardíacas, arteriosclerose e ajuda nas inflamações. O peixe é um alimento rico e excelente para todas as idades. Quando o peixe for fresco, ele possui uma carne branca ou rosada, resistente à pressão nos dedos. Tem um odor característico, tem escamas bem presas na pele, tem gueiras úmidas e de cor rosada, quase vermelha, tem olhos salientes, brilhantes, transparentes e sem manchas. Quando você for comprar peixes, observe se ele está conservado adequadamente. Não sendo aconselhável comprar ele se ele estiver fora do gelo, exposto ao sol ou a insetos. Ele deve ser conservado na geladeira ou no freezer. Da Emater Ascar de Vacaria para tua Rádio Fátima, extensionista Aline Sbardelotto.
Obrigada, Aline. Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Caso na África, expõe a necessidade de discutir o bem-estar animal. Quem traz a informação é Diego Brião.
O caso de um navio que partiu do Brasil com milhares de bois rumo ao Iraque em fevereiro gerou repercussão pelas condições em que os animais foram transportados. Esta situação e o mau cheiro gerado pelos dejetos do gado ao chegar na cidade do Cabo, na África do Sul, geraram protestos nesta localidade para a gerente de políticas públicas Natália Figueiredo, da organização não governamental Proteção Animal Mundial. Este episódio evidencia a necessidade do Brasil avançar na discussão para evitar a exportação de animais vivos.
Não tem uma legislação hoje no Brasil que estabelece um parâmetro de bem-estar para os animais. Isso é uma deficiência da nossa legislação. E que hoje as práticas da indústria que os especialistas, os ambientalistas falam que são ausência de bem-estar são práticas chamadas aversivas, como mutilação de parte do animal, corte do bico, corte da orelha, do rabo do suíno, por exemplo, e manutenção em gaiolas por longos períodos de tempo sem acesso à luz natural.
O projeto de lei de número 3.093 do ano de 2021, que aborda este assunto, está em tramitação no Senado Federal. A Proteção Animal Mundial é uma das 19 organizações que assinou uma carta pedindo urgência na tramitação desta proposta. Natália Figueiredo elenca condições às quais os animais geralmente são submetidos neste tipo de transporte.
Fica muito nítido, fica muito claro o quanto os animais sofrem nesse processo. Assim, os navios são adaptados, não são feitos para isso, os animais são colocados em regime de confinamento, sem acesso à luz, sem diversidade necessariamente do ambiente, em que eles fazem as suas necessidades e se alimentam no mesmo espaço. O odor se torna insuportável, os animais ficam muito estressados e necessariamente acabam vindo a óbito, né? Morrem. Porque ninguém submetido a condições extremas dessa forma consegue sobreviver, principalmente em longas viagens que são transatlânticas, né? Cruzam dias e dias no oceano.
Ainda segundo destaca a gerente de políticas públicas da Proteção Animal Mundial, o Brasil e países como a Austrália são exemplos de manutenção deste tipo de prática, que é a exportação de animais vivos, geralmente relacionada à pecuária industrial. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Brião.
Obrigada ao Diego, encerrando por aqui o Pense Verde de hoje, que é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você associado. A você que esteve conosco em mais uma edição do nosso programa, uma ótima tarde, um bom final de semana, uma feliz Páscoa de paz e bem.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.